Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gerissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústrias e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer tê-los no nosso call de resultado agora do terceiro tri de 2012. Então, a gente começa aí no slide 3, os highlights da companhia. A companhia teve uma receita líquida de 104 milhões, 23% acima do período do mesmo ano do ano passado. O EBITDA aí em destaque, com 165 milhões de reais, uma margem de 158%. Óbvio que isso aí muito impactado pela venda do Rio de Janeiro, do Boulevard Rio. O lucro líquido atingiu 128 milhões, 28,9 milhões, 320% acima de 2011, também sob o mesmo efeito. As vendas dos nossos shoppings, eles subiram 13% comparados ao mesmo trimestre do ano passado, tendo as vendas nas mesmas áreas tendo atingido 9,1 e as vendas nas mesmas lojas de 8,9, mostrando aí a resiliência do nosso portfólio em relação ao que o mercado vem apresentando, com um bom destaque nas operações que comumente já vem vindo bem nas categorias que a gente vem mencionando nos últimos dias e ajudado aí pelo desempenho das âncoras nesse tri. A gente teve também a conclusão da venda do Boulevard Rio, que impactou positivamente os números da companhia nesse tri, a inauguração do Shopping Galeria em Campinas, uma expansão de quase 8 mil metros quadrados, que tornou o shopping um shopping de porte médio, mas ainda tem bastante potencial para crescimento, a gente vai detalhar um pouco em seguida. A gente também teve a divulgação do novo guidance para 2013, que é o que a companhia já vem fazendo há vários anos, dando aí um direcionamento sobre crescimento de receita líquida para o ano que vem da ordem de 15% a 20%, e com a margem EBITDA também da ordem de 70% a 72%, enfim, como a gente vem demonstrando nos últimos anos. Também tivemos um desdobramento das ações da Iguatemi no mês de outubro. Cada ação foi desdobrada em duas, dentro do trabalho que já vem sendo feito para o aumento de liquidez das ações da companhia. No slide 4, a gente tem algumas fotos que mostram a inauguração do shopping. Vale lembrar que o Galeria é um dos principais open malls do Brasil, rumo aí a ser o maior deles. É um shopping que tem bastante potencial de crescimento, tem bastante terreno, não só para se tornar um projeto de uso misto, mas também para incrementar a sua BL, podendo dobrar de tamanho, enfim, nos próximos anos. Aqui um detalhe da expansão, com marcas bastante relevantes e com um desempenho muito, muito bom nos primeiros tempos um crescimento de 20 a 25% de fluxo, o que tem animado aí toda a base de lojistas do shopping como um todo, e reforça a tese que de uma expansão num shopping que tem potencial, ele reforça não só, obviamente, a dar resultado imediato para quem entra, mas também para o todo. É, na página 5, no slide 5, na verdade, a gente dá um highlight do que da inauguração, com a data do dia 22 de setembro, com o que foi a abertura, mas o ponto principal é para mostrar aqui também o crescimento desse shopping nos últimos tempos, desde que a Iguatemi assumiu uma participação no Galeria. É impressionante o crescimento anual médio das receitas e das vendas do shopping, especial as receitas que eram em 2006 só de 4,7 milhões ano e passaram já em 2011 para 16,7 milhões, quer dizer, quadruplicando em 5 anos, e com a expectativa já da expansão de atingir uma receita em 2013 de 27,5 milhões, longe ainda, mantendo praticamente o mesmo que de 28%, e longe ainda do potencial que esse empreendimento tem de crescimento futuro, não só pela consolidação de todo esse trabalho da transformação em multiuso e das oportunidades de expansão, que ainda tem, acho que 40, 50 mil metros de oportunidade de crescimento em ABL futura. Passando agora, então, para os projetos, para o slide 7, a gente tem a ABL do portfólio atual do grupo, que está em 281 mil metros quadrados de ABL, já incluindo aqui a expansão do Galeria. Então, essa é a ABL atual. A gente já tem os projetos anunciados, que eu vou destacar em seguida, que já perfazem os 451 mil metros quadrados de ABL pretendida para ser atingida em 2015. E, obviamente, a companhia estuda outros projetos nesse tempo para atingir o guidance que nós estamos dando aí de EBITDA para 2015. No slide 8, a gente então tem o detalhamento dos greenfields que estão em produção. Nós já temos 3 deles em produção, em estágios diferentes, avançados. Nós temos aí o Iguatemi Ribeirão já no estágio bastante avançado. A gente vai detalhar com abertura aí prevista para setembro de 13. Praticamente aí mais de 80% da ABL já comercializada. A gente tem o Iguatemi Esplanada também para o final de 13, também já com uma construção bastante encaminhada, e o Iguatemi Rio Preto em fase final de terraplanagem, iniciando a construção, e o Iguatemi Jundiaí com a finalização do projeto em aprovação na prefeitura local. Então, aqui na página, no slide 9, a gente tem os status fotográficos do andamento de obra do Iguatemi Ribeirão Preto. Dá para ver já a superestrutura bastante adiantada. É um projeto, vale lembrar que é um projeto de uso misto, com 2 torres que abrem para... Você tem já um detalhe da torre aqui na parte da frente também em construção, o lançamento da segunda torre já anunciado e a primeira já totalmente comercializada. Mostra aí o bom andamento do projeto já com a obra em desenvolvimento. No slide 10, a gente tem o detalhe fotográfico também do Iguatemi Esplanada. Eu quero destacar aqui que essa foto, acho que é bastante feliz, porque mostra o tamanho desse complexo. O Iguatemi Esplanada vai se tornar um dos maiores shoppings do país, e com uma tremenda capacidade de ser um shopping supra-regional, com tudo que o cliente possa imaginar, com todas as vendas, com todas as ofertas de lazer, enfim, com toda a força que essas cidades do interior tomaram como polos regionais. Ele já tem 65% da sua ABL comercializada e é um projeto que a gente também tem esse caráter de uso misto. Já temos aí 2 torres em produção, sendo uma delas aí também construída em conjunto com o shopping e a segunda em andamento. No slide 11, detalhe já da terraplanagem do Iguatemi Rio Preto, está em fase ainda inicial de obras, mas já tem 30% da sua ABL comercializada. É um projeto também que segue a mesma linha de homogêneo, tanto na questão geográfica de interior de São Paulo, quanto aí na questão homogênea de produto, que tem sido tão bem aceita pelo mercado em relação aos nossos lojistas e ao desempenho do shopping. A gente então entra aí na parte de expansões, pulando direto já para o slide 14. A gente tem as expansões em andamento, são três delas, são três grandes expansões, a do Praia de Belas, Iguatemi Campinas e Iguatemi Porto Alegre, a do Praia de Belas com duas fases, sendo o deck ficando pronto já em abril do ano que vem, e a conclusão da expansão em abril de 2014, é uma expansão de 17 mil metros de ABL total, e a gente tem no Iguatemi Campinas uma previsão para março de 2014 da expansão com quase 20 mil metros de ABL nova, e Iguatemi Porto Alegre também inclui a expansão do shopping para outubro de 2014 e a inclusão de uma torre em abril de 2015, com a abertura prevista para abril de 2015, também com ambos com 20 mil metros de ABL para o shopping, 10 mil metros de área útil para a torre. Essa é uma torre que a gente está incorporando para geração de renda e aluguéis, e o potencial também, tanto em Campinas quanto em Porto Alegre, para realização desse tipo de produto é enorme. A gente está aí com detalhe fotográfico na página 15 do deck, que vocês podem ver já bastante adiantado também na sua conclusão, já tem a ligação da passarela também, que não está aqui fotografado, mas foi feito nesse final de semana, que liga o shopping a esse deck do lado da rua, algo bastante interessante, que tenho certeza vai ser um ponto de atração turística na cidade, pela inovação, pelo tapis roulant. Iguatemi Campinas também, um detalhe fotográfico da expansão, está em fase final de aprovação na prefeitura. E também detalhes na página 16 do Iguatemi Porto Alegre, onde a gente tem aí duas a expansão e a torre também em fase final de aprovação junto à Prefeitura de Porto Alegre. Acho que esses são os detalhes assim, dos projetos em andamento, e eu passo na sequência aqui para a explicação dos resultados do trimestre para a Cristina.
Bom dia a todos, obrigada pela participação. Vamos direto para o slide 18, falar um pouco dos indicadores. Então aqui a gente tem nossa ABL total e própria crescendo um pouco abaixo dos 5%, já incluindo aqui, então, a expansão do Galeria e também no comparativo aqui o efeito do JK. São 13 shoppings no total. Aqui a gente tem a entrada do JK, mas a saída do Boulevard Rio, então a gente permanece com os mesmos 13. Olhando um pouco o efeito dessa troca aqui também, vendas totais crescendo 13%, então chegando no TRI, a quase 2 bi de reais aqui de vendas totais, e uma venda nas mesmas lojas, na mesma área, bastante saudável aí, quando a gente compara o que é a saúde do varejo, do nosso portfólio, chegando nas mesmas lojas 8.9, mesma área 9.1, e o mesmo reflexo aqui saudável em aluguéis, também mesmas lojas 8.1, e mesma área 9, também mostrando a troca saudável aí, o churn dos lojistas no nosso portfólio. Custo de ocupação bastante estável aqui nos 10.7, taxa de ocupação também, sempre nos 96, sabendo que nesses 96, quer dizer, os 4 que estão vagos, muita novidade aí, especialmente no Iguatemi São Paulo, para o primeiro semestre do ano, logo no primeiro trimestre do ano que vem. E na inadimplência, bastante saudável, até caindo em relação ao tripassado. Olhando para o slide 19, uma rápida olhada no nosso demonstrativo de resultado. Como o Carlos já falou, receita bruta e líquida, receita líquida crescendo 23%, chegando na casa de 104 milhões de reais. Nossos custos de despesa em linha, outras receitas operacionais impactado pela venda, pela conclusão da venda do Boulevard Rio, então nossa EBITDA chegando a 165 milhões de reais, com uma margem aí de 158%. EBITDA em 153%, receitas e despesas financeiras bastante em linha, inclusive com o trimestre anterior, mesmo com o aumento da nossa dívida líquida, basicamente capturando aí a eficiência da queda dos índices nas dívidas pós e também redução do spread que a gente vem negociando créditos imobiliários na carteira, reduzindo aí o spread em cima das dívidas em cerca de 1 a 2 pontos percentuais nas dívidas renegociadas. Lucro líquido chegando a 129 quase milhões e nosso FFO entrando a 140 milhões. Dentro do nosso release, a gente também demonstrou o cálculo do que seria o EBITDA recorrente. A gente teve vários efeitos neste TRI de 2012, mas também no TRI de 2011 não recorrentes. Então, para mostrar algo um pouco mais comparável, a gente retirou esses efeitos recorrentes, chegando a praticamente 65 milhões de reais de EBITDA recorrente para 2012, versus 58 em 2011. Passando para o slide 20, a gente falou um pouco da receita no slide anterior, mas olhando então a quebra de receita bruta, muito parecido aqui com os outros trimestres, na parte azul, mostrando que aluguel cresce aí ano contra ano 21%, a gente está praticamente estável em taxa de inflação, estacionamento crescendo 26%, eu acho que aqui também tem o efeito de substituição do Rio pelo JK e outros, que inclui não só a nossa parte de locação temporária, mas também inclui a amortização das copartes, dos greenfields, então crescendo, a gente já sabia, e já vem falando isso há alguns trimestres, 70%. Na parte de receita de aluguel, na parte verde, então aluguel mínimo é bastante saudável, crescendo aí ano contra ano, 19%. O overage, reflexo das vendas fortes que a gente vem demonstrando aí nos últimos trimestres, aumentando 42%. E a locação temporária, que é também uma nova fonte auxiliar aí de receitas, a gente vem explorando cada vez mais eficientemente, entrando com uma variação de 35% no ano contra ano. Na página 21, a gente mostra o nosso posicionamento de caixa, então a gente fecha o trimestre aí com uma dívida líquida de 503 milhões, inferior ao tripassado. Os dois efeitos principais aqui, obviamente, a entrada do caixa referente à conclusão da venda do Rio, mas também as renegociações de dívidas e queda de taxa de juros que contribuíram para diminuir, então, a nossa dívida líquida. Olhando a tabela de amortização, também bastante saudável, a gente tem aí amortizações, a gente já fez o pagamento da primeira tranche, da segunda debênture, em 2012, elas acabam de amortizar em 2014, 15 e 16 referentes à segunda debênture e 17 e 18 referentes à terceira debênture. A gente pode ver, então, no nosso gráfico de pizza aqui, o CDI, que são referentes agora não só mais a essa parte de debêntures, mas também alguns créditos imobiliários que a gente tem convertido para CDI, também se aproveitando um pouco dessa queda de juros e saindo do TR+, que é, apesar de ser pós, ele é praticamente um pré, então melhorando então, a nossa eficiência na captura dessa queda aí de taxa de juros. Passando para o slide 23, falar um pouco dos guidances, então a gente, aqui a gente sempre mostra o histórico dos nossos guidances que a gente vem sempre atingindo, a gente tem a expectativa de 2012 de atingir o nosso guidance de 2012, mesmo com 2 meses a menos de JK e 5 meses a menos de receita do Rio de Janeiro, que a gente não imaginava quando soltou esse guidance vender o Rio de Janeiro neste ano, a gente deve chegar no guidance de aumento de receita líquida, mas não mais na parte de cima dos 30, mas mais na parte de baixo dos 25. E aí mesmo assim, making up pelos 7 meses a menos de receita em outras linhas. E a margem realmente também a gente deve chegar aí nessa casa dos 70%. 2013, a gente deve crescer aí sobre 2012 de 15% a 20%, mantendo uma margem EBITDA 70% a 72%. A gente tem esse crescimento um pouco inferior devido às aberturas dos novos empreendimentos serem praticamente no quarto trimestre, E a margem EBITDA um pouco assim, estável comparado com os outros anos, principalmente devido a inaugurações simultâneas que a gente vai estar tendo, e então que carregam as nossas despesas pré-operacionais durante o ano, mas então com uma expectativa bastante forte aí de resultado cheio para 2014, quer dizer, não é um guidance ainda, a gente vai dar o guidance ano que vem, mas já podemos esperar assim bem tranquilamente, aliás, já temos o guidance do EBITDA pelo menos, né, para 2014. Continuamos com a nossa política de dividendos e a mesma guidance de permutas entre 20 a 30 milhões de VGV para Torres. E aí, falando finalmente de 2014, que era longo prazo, já não é mais, tá certo? Continuamos tranquilos aí, então, em chegar ao nosso guidance de EBITDA para 2014, entre 450 a 500 milhões de reais. É isso para a nossa apresentação, e aí agora a gente está aberto a perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor David Lawan, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas rápidas, na verdade. A primeira, queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais do Shopping Ribeirão. Deu para perceber aí que entre a última divulgação do segundo tri e essa divulgação teve um aumento importante na taxa de comercialização e vocês revisaram o NOI dele um pouquinho para cima também, né? Ele acabou ficando um pouquinho mais para frente. Queria saber se vocês podiam dar um pouquinho mais de cor como é que está indo esse shopping, especialmente considerando o ambiente competitivo que existe lá. E a segunda pergunta seria, na verdade, um update de saber como é que está a cabeça de vocês agora para novos projetos a serem anunciados, né? Continua aquele foco em expansão, queria saber um pouco mais o que, que vocês estão vendo agora dentro do que vocês puderem falar, é claro.
Bom dia, Davi. Então, quer dizer, primeiro em relação a Ribeirão, quer dizer, em Ribeirão a gente tem um projeto, acho que bastante importante, lá de novo é um projeto com bastante novidade, vale lembrar que a gente tem em novidade de âncoras novas que a gente está levando para lá, Casa de Etna, Boritec, Livraria Cultura, Top Shop, entre outras, que não estavam presentes no mercado, então é um projeto que nasce assim, com bom interesse da nossa base de lojistas. A gente tem tido uma boa receptividade de boa parte dos lojistas em relação à nossa estratégia de interior. Então, a gente tem conseguido fazer, eu diria que, pacotes interessantes juntos com várias dessas marcas para que elas possam ter uma entrada e um destaque em várias dessas praças. Então, obviamente que a escala e a estratégia de ter focado e ter direcionado a companhia na direção do interior de São Paulo, tem nos ajudado a criar uma base de relacionamento com vários dos franqueados, dos lojistas e tal. Então, a gente está tendo uma boa receptividade, eu diria, não só em relação ao Brasil Ribeirão, mas é com a escala que a gente está tendo de negociação em relação a essa coisa. Isso tem refletido, obviamente, em números. Obviamente que tem muitas operações que têm aparecido regionais, interessantes, que não são só as operações que a gente chama de core, que já são a base do nosso negócio, em operações novas e mais esse relacionamento aí forte interior que tem ajudado a gente em ter tido boas negociações e que foi refletido aí no número e, obviamente, na taxa de comercialização. Vale lembrar que a gente tem aí três projetos grandes para o interior, fora as expansões de Campinas e mais algumas perspectivas. Já entrando um pouco na tua segunda questão aí a Iguatemi continua com foco grande né, de ter essa participação representativa no Estado de São Paulo. A gente tem outras oportunidades sendo estudadas e que, obviamente, reforçam aí essa nossa posição e que acabam ajudando aí na construção desse relacionamento positivo, eu diria assim, com que a gente vem precisando no Estado de São Paulo. Em relação a Ribeirão, eu acho que vai na realidade, a gente tinha uma expectativa de fazer a obra, né, essa obra, por ser uma obra mais térrea, né, esse é um shopping que tem 70% dele térreo, só 30% dele em dois andares nessa primeira fase. Em 16 meses, a gente acabou ficando muito espremido para a conclusão em maio, com risco de perder aí Dia das Mães e namorado, a gente preferiu, então, dado aí a solicitação da maior parte dos lojistas, que a gente tenha segurança na data de abertura em relação às datas de varejo, passar para setembro, para a gente ter a tranquilidade de abrir, como tem sido o cuidado que a gente tem feito com alguns shoppings, de abrir 100% locado e com todo ele preparado, sim, correr risco para as datas de varejo. Eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas são as colocações aí para eu ter no momento.
Tá ótimo, muito obrigado.
O senhor Rafael Pinho, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. E minha pergunta é para a Cristina. Cristina, tem uma observação no release de vocês, quando vocês dão ali a abertura de receita e anual para o shopping, falando da questão de alguns shoppings atingiram uma margem de acima de 100% para o NOI por conta de umas vendas de pontos comerciais, uma revenda de pontos. Eu queria entender um pouco mais, se possível, o accounting disso aí. Não ficou claro para mim como é que você está fazendo o accounting dessa venda? Por que que isso impactou positivamente o número?
Oi, Rafael. Seguinte, toda vez que... O fluxo normal, quando a gente tem coparte, numa expansão ou num greenfield, quando a gente está construindo, a gente tem o accounting da coparte, ela entra como um receivable ou caixa contra um liability, e aí quando eu inauguro a expansão ou greenfield, eu pego isso e vou amortizando ao longo do contrato, tudo bem?
Uhum.
Ali para frente, quando, assim, tipicamente, se imaginar que eu tenho pontos que são negociados de 5 em 5 anos, não sei o que, tá? Eu faço a renegociação, a renovatória do contrato, mas na saída do lojista, se não houver despejo ou nenhum outro problema, quem recebe a luva do ponto é o lojista que está saindo. Quando eu tenho pontos que, ou porque eu comprei, ou porque eu despejei o lojista e volto para o meu estoque, quem recebe essa coparte é o empreendedor, nós, tudo bem?
Okay.
Nesse momento, essa coparte que entra, ela entra inteira de uma vez. Então, o que acontece? Quando eu tenho muita concentração de revenda de ponto num específico shopping, como a margem gira em torno de 85%, 90%, eu posso extrapolar os 100%. Por quê? Porque eu tenho um impacto que é one shot de estar fazendo essa revenda de ponto, tudo bem?
Tá, tudo bem. Então, você está fazendo porque esse, basicamente é o Keymoney aí. Você ganhou o Keymoney de novo e o Keymoney entrou e te beneficiou. Foi isso?
Isso.
Não, tá claro. Tá bom. Obrigado, pessoal.
O senhor Guilherme Rocha, do Credit Suíço, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Carlos, bom dia, Cristina. Duas perguntas simples. A primeira, quando a Cristina até mencionou a renegociação de algumas dívidas, você tem, Cristina, um pouco mais do volume exatamente renegociado e o que você espera fazer, vamos falar assim, nos próximos 6 meses, tanto em termos de volume como de taxa? E a segunda pergunta, a gente tem visto alguns shops, né, vendendo stakes minoritários. Quer dizer, quando você olha teu portfólio, você tem alguns stakes minoritários, enfim, acho que um, acho que Caxias, não estou entendendo, até bem pequeno. Faz sentido para você também streamline um pouco mais o portfólio? Vocês estão olhando isso para reciclar capital ou não? Não faz sentido lá de vocês isso?
Oi, Guilherme. Então, vamos lá. Nossas dívidas, na realidade, a gente teve duas grandes renegociações de crédito imobiliário. Uma foi referente à Brasília, que tem um volume um pouco abaixo de 90 milhões, que a gente diminuiu 2 pontos percentuais, então a gente tinha uma taxa... Na realidade, quando a gente pegou a primeira metade de Brasília, a gente pegou a TR mais 13, aí a gente pegou a segunda metade com a TR mais 11, então no composto a gente ficou no TR mais 12, e isso agora foi renegociado para TR mais 10. Tá? E a gente teve uma outra que a gente baixou também, mais ou menos no mesmo montante, para CDI mais um, tudo bem? O que a gente está vendo agora, Guilherme, assim, um pouco mais, olhando, assim, a gente continua na toada de olhar os nossos créditos imobiliários e talvez substituí-los, tá? Então a gente tem algumas propostas já. Agora, indo para frente, eu acho que crédito imobiliário, está difícil imaginar que já estão os créditos imobiliários, são outros instrumentos que são mais baratos, que tem prazos mais longos, então a gente deve estar partindo aí para outro tipo de captação que não seja crédito imobiliário, tá bom? Então isso deve também, olhando para frente, tudo que vai entrar, ter uma melhora substancial aí de taxas pro CAPEX que tá vindo agora, tá? Então, essa é a primeira parte, né? A segunda parte, em termos de streamlining do portfólio do Caxias, acho que a gente não tem interesse de vender Caxias. A Caxias, ele está numa praça importante para a gente, ele está em ascensão, ele compõe, de certa forma, com Porto Alegre, que é uma praça fundamental para a gente tem uma presença muito forte, o principal shopping da praça. Então, Caxias, acho que está dentro da nossa expectativa e da nossa estratégia, tá?
Tá bom, obrigado, Cristina.
A senhora Fanny Orng, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu tenho uma pergunta com relação ao custo dos shoppings, né? A taxa de ocupação de vocês ficou relativamente flat no quarter over quarter, mas o custo com os outros dentro do custo dos shoppings subiu de forma relevante. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que ocasionou isso? Obrigada.
Então, Fanny, a gente tem algumas coisas que estão dentro desse outros, e outros é sempre difícil porque ele junta muitas coisas, né? Mas a gente tem duas coisas básicas aqui. A gente tem algumas áreas vagas que, dependendo de como muda a composição das áreas vagas, pode te pesar mais ou menos, tá certo? Nesse momento, a gente tem áreas vagas substanciais, que são do Iguatemi São Paulo e algumas realocações de Brasília, então isso pesa bastante. E a gente tem também... O que é, assim, substancial também nesse número é a parte de despesas pré-operacionais e as partes de marketing que estão envolvidas aí que dependendo da época, podem pesar mais ou menos, tá? Então, você pode até reparar dentro das despesas pré-operacionais, a gente tem feito várias campanhas, reforçando o nosso comercialização, tanto que o reflexo é o aumento aí das taxas comercializadas dos shoppings que a gente está reportando, tá? Mas isso daí é meio cíclico, infelizmente.
Tá ótimo. E nos próximos trimestres a gente pode esperar uma normalização do NOI margin, vamos dizer assim?
Na realidade, não, dessa parte de outros, Fanny, depende um pouco de como a gente deve... Assim, na parte de pré-operacional, acho difícil, porque a gente ainda está com campanha bastante pesada. E eu acho que as áreas vão estar essas áreas que são mais pesadas vão estar preenchidas, como eu falei antes, no primeiro tri. Então, acho que talvez pro quarto tri não muito, mas pro primeiro tri com certeza.
Tá ótimo, então. Obrigada, Cris.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Duas perguntas rápidas também. A primeira sobre questão do JK e do Iguatemi São Paulo, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como está sendo a evolução, talvez mês a mês aí das vendas no Iguatemi São Paulo, entender se o efeito de canibalização tem diminuído, em que ritmo e o que a gente pode esperar. E também falar dos impactos nas despesas, a gente viu o Stock Option Plan, a gente viu o aumento de pessoal, entender quanto que disso é recorrente, não é? Né? Entendo que dentro de pessoal teve uma parte de remuneração variável, então só saber se a gente pode esperar sempre no terceiro tri essa despesa um pouco maior, só entender para como a gente pode modelar isso.
Bom dia, tudo bom? Eu, Carlos, em relação ao JK, Iguatemi, eu diria que nem que eu imaginasse, a surpresa foi tão grata assim quanto eu esperava, porque na verdade a gente teve um impacto baixíssimo do JK Iguatemi no Iguatemi. Obviamente no primeiro mês a gente teve uma redução da venda próxima a 9%, agora já está próxima a 4%, o que para a produtividade do Iguatemi em São Paulo é nada, porque nós temos vendas por metro quadrado bastante altas aqui, a maior do Brasil, na verdade. Então acho que ele entrou exatamente dentro daquela lógica de complementariedade. Então eu diria que a expectativa nossa, que era até maior, de uma canibalização em relação à Iguatemi, ela aconteceu de uma forma menor do que esperada. Ela vem, já reduziu bastante, acho que passados 3 meses a gente já tem uma ideia forte. É óbvio que o Iguatemi São Paulo é um colosso, principalmente nos dias de semana. Óbvio que no final de semana o JK tem se destacado como empreendimento com enorme visitação. Vale lembrar que o shopping também tem ali ainda durante a semana só a Torre do Santander funcionando, você não tem as duas torres ainda ocupadas, elas passam a ser ocupadas no início do ano. Então, estamos falando aí para aproximadamente mais 3 mil pessoas. Nós não temos o projeto da Azul retrofitado ainda, com a inclusão do projeto teatro e tal, você não tem a Camargo. Então, quer dizer, a expectativa nossa em relação à semana é só crescente, e a gente já vem percebendo isso no dia a dia e nos próximos anos. Então, a gente está bastante confortável e feliz com o investimento no JK Iguatemi. E, obviamente, o Iguatemi tem aí o reforço já para março do ano que vem, com a abertura da Livraria Cultura, da academia, com reforma de cinemas e novos restaurantes, top shop. Então, acho que a gente consolida, quer dizer, entrou um grande empreendimento, como foi o JK, com baixo impacto no Iguatemi, né, consolidou a nossa marca, reforçou o nosso posicionamento como marca inovadora, trazendo uma opção de operações que estão também nos ajudando em outros portfólios, no portfólio da companhia, em outros shoppings. Então, acho que foi um feliz investimento que hoje está se mostrando aí bastante, bastante proveitoso para a companhia de modo geral e para os empreendimentos como individualmente.
Então, Marcelo, vou falar um pouco da parte do stock options e plano de remuneração. Então, vamos falar primeiro do stock options. Então, o primeiro plano de stock options que a gente lançou no IPO da companhia em 2007, ele teve o full vesting dele em março desse ano, 2012, tudo bem? Era vesting de 20% ao longo dos anos e a última parcela foi vested agora em março desse ano. Com isso, a gente aprovou um novo plano de stock options, tá? Que na realidade, apesar de ter sido aprovado para março, ele foi contabilizado agora, para a gente ter todas as aprovações necessárias, de conselho, etc. Então, na realidade, a gente teve, primeira coisa, o impacto de dois trimestres neste trimestre, segundo e o terceiro, que seria o correto apropriar, amortizando assim, ao longo dos meses, tá certo? Então, o valor do stock option que você vê já destacado, a gente decidiu destacar dentro da nota de custo de despesas, ele, na realidade, tem contido dois três ao invés de um, tá? Então, você pode imaginar uma apropriação mais ou menos, assim, recorrente da metade daquilo para o final do ano, ainda no quarto tri. Como você sabe, nosso plano, o segundo plano, ele é exatamente nos mesmos moldes, ele tem 5 anos de vesting com 7 para você poder resgatar, ele é um plano que a gente paga em ações, não em caixa. Então, na realidade, o efeito da provisão, sabe assim, eu vou fazer só uma parte aqui, como ex-auditora e tal, assim, contabilização de stock options é a coisa mais bizarra na face da terra. Então, você seta o valor do plano no momento em que ele é emitido e, no matter what, aquele valor é apropriado ao longo do vesting period, que no nosso caso é 5 anos. Então, a ação subir, a ação descer, você não faz um mark-to-market, esse valor simplesmente apropria. É um item non-cash para a gente, tá certo? Porque a gente paga em ações, está dentro do plano de diluição, mas no momento que foi feito o valuation, ele pegou, por causa da subida enorme das ações, ele tem um valor intrínseco enorme. Então, realmente o valor apropria. E a gente também foi mais agressivo nesse plano de stock options, visto que a companhia já cresceu um monte, e a gente tem a expectativa de crescer muito mais. Então, alinhando interesses, governança, etc., a gente fez essa nova emissão. Mas a gente decidiu destacar para mostrar que realmente o que são os efeitos, porque senão dentro da linha de pessoal começa a ter um efeito grande e ninguém consegue enxergar. Segunda coisa é o plano de remuneração variável, que a gente também reformulou para esse ano, e a gente também teve o impacto dessa contabilização quando depois da aprovação do nosso comitê de RH, que é subordinado ao nosso conselho, nesse trimestre. Então, esse tri também teve o impacto do primeiro e segundo tri em cima da linha de pessoal, nessa modificação aí de remuneração variável. Então, a gente foi um pouco mais agressivo, não muito, a gente está falando que nos pools que são distribuídos, a gente tem do maior nível até 5 salários, tá certo? E no nível mais baixo, 1. Não aumentamos, a gente já tem 100% das pessoas dentro da companhia, dentro desse plano de remuneração variável, mas a gente tem uma base 100
até 5. Então, a gente, basicamente, um aumento de provisão de um salário a mais por pessoa no atingimento dos KPIs que são desenhados para cada um. Isso, só que o impacto desse TRI foi de 3 trimestres. A gente contabilizou tudo de uma vez. Então, no quarto TRI, já deve haver uma redução de apropriação de despesa também menor, tá? É isso.
Perfeito, muito claro.
A senhora Nicole Irakawa, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta sobre o guidance de margem EBITDA, que foi mais ou menos em linha com os guidances e com os números reportados desde 2009. Eu queria entender a partir de quando, na cabeça de vocês, a margem EBITDA deveria começar a refletir alguma coisa de ganho de escala, né? A gente tem visto um crescimento expressivo nos últimos anos, mas isso ainda não se traduziu em margens mais altas. E se vocês me permitem, só mais uma última pergunta, vocês mencionam que o occupancy foi impactado pelas áreas destinadas a operações diferenciadas. Vocês têm ideia de qual seria o número ajustando por esse efeito? Obrigada.
Então, vamos lá. Na parte de margem, a verdade é que enquanto a gente estiver crescendo nesse ritmo, a gente deve ter esse acúmulo aí de despesas pré-operacionais afetando a nossa margem EBITDA, tudo bem? Então, por exemplo, ano que vem, num espaço de praticamente 6 meses, a gente vai ter 4 inaugurações. Porque, a gente, assim, nesses 6 meses a gente vai ter o Ribeirão, o Esplanada, o Praia de Belas e o Campinas, né? Pegando final de 2013, começo de 2014. Imagina que cada um, assim, um com 40 mil metros quadrados, outro com 40 mil metros quadrados, outro com praticamente 15 mil metros quadrados e o outro com 20. Era tudo pequenininho, né? Então, você vê que você fazer tudo isso de uma vez tem um impacto do carrego do pré-operacional. Então, eu acho assim, isso não dá para imaginar. Em 2013, realmente, ele tem um impacto muito forte disso, por isso a gente não tem aquele grande escala. Se você tirasse isso, a gente já estaria perto da casa dos 73%, 74% de margem, que seria superior ao que a gente vem reportando, tá? Eu acho que 2014, claramente, já vai ser um ano onde, com tudo isso inaugurado, não só você tem o benefício da receita, mas você tem a retirada de todos os pré-operacionais. Aí a gente deve ver uma margem já superior, tá? Sua segunda pergunta, desculpa, Nicole,
era sobre o occupancy. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia de qual seria o número, excluindo o efeito da área que é destinada para operações diferenciadas, em que vocês falam que isso acabou puxando o occupancy para baixo, né?
O nosso occupancy cost, na realidade, ele não mudou, tá?
Você vê que é taxa de ocupação.
Ah, não, mas a taxa de ocupação também, ele está em mais ou menos 96%. Então, o que vai acontecer? A gente tem grandes áreas que estão sendo ocupadas agora no primeiro TRI de 2013, especialmente no Iguatemi São Paulo, no Marketplace e algumas coisas que estão mudando de lugar no Brasília. Com isso, a gente deve, agora, nunca vai ser superior aos 97, sim, estourando 98, dependendo do momento, mas assim, por quê? Porque a gente tem a constante missão de estar renovando o mix, porque é aquela coisa, né? Eu acho que as pessoas enchem fácil de comprar sempre no mesmo lugar. É o ciclo natural do varejo, as coisas estarem se renovando. E com isso, a gente precisa mexer no mix de lojas. Isso é que dá também, quando a gente vende as mesmas áreas e vende as mesmas lojas, o efeito positivo, sempre em mesmas áreas, hopefully, melhor do que mesmas lojas, melhor que mesma área. Desculpa, mesmas áreas, melhor que mesmas lojas. Porque se a gente estiver trocando adequadamente, quer dizer que a gente está fazendo sempre uma coisa bacana, nova, que traz mais fluxo e gera mais vendas para o empreendimento, tá?
Legal, obrigada.
O senhor Roberto Brown, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Obrigado pelo call. Eu queria só saber se vocês já têm uma ideia de como foi o desempenho das vendas no mês de outubro e como que vocês estão esperando a venda para o Natal, se vocês têm já alguma estimativa para crescimento em relação ao ano passado. Obrigado.
Oi, Roberto, tudo bem? O Carlos? A expectativa nossa é que ela esteja muito em linha aí com esse último tri. A gente tem, outubro tem vindo bem, a gente tem percebido um crescimento importante de fluxo e um alinhamento nas vendas. Então, acho que a gente tem uma boa referência aí para o final de ano. É isso?
É isso mesmo, obrigado.
Nada.
O senhor Fernando Leitão, da Oia Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, senhores. Obrigado pelo call. Numa análise assim, um pouco simplista, quer dizer, se a gente tirar a receita da venda de Guatemi Rio, o lucro teria vindo até um pouco abaixo do trimestre passado, né? Eu acho que já foi falado aí a respeito de margens, mas eu gostaria de ouvir, né, um pouco mais detalhes, se possível, né? E com relação ao guidance de 2013, quer dizer, houve uma diminuição, percentualmente falando, do crescimento, né, com relação aos anteriores. E desculpe o abuso, a terceira pergunta é se vocês, se a empresa está, se a diretoria está estudando uma distribuição de dividendos em função dessa venda do Shopping Rio. Obrigado.
Então, vamos lá. Na parte do lucro, eu acho que a gente tem alguns pontos. Primeiro, a gente está trocando ativos menores por maiores, então a verdade é que a gente tem um valor de depreciação um pouco maior. A gente também tem despesas financeiras que estão aumentando e a gente também tem algumas provisões, que nem a gente estava falando aqui, por exemplo, stock options, que não são caixa, mas que acabam afetando o lucro líquido da companhia. Que não necessariamente implicam em ter menos caixa, mas afeta. Então, essas coisas todas, elas realmente têm um impacto no lucro líquido, mas elas não refletem, talvez, a parte de saúde da companhia. Temos do guidance ser um pouco abaixo do que era o que a gente vem reportando. A gente teve esse guidance porque a gente tem todas as inaugurações do ano que vem concentradas no segundo semestre, tá? Então, se a gente, o normal seria talvez ter coisas no começo, no final, como a gente teve em outros anos, mas como a gente tem tudo concentrado no final, então o nosso crescimento do ano que vem, ele é basicamente o quarto tri com todas as novas operações, mais o ano cheio de galeria e JK. Tá? Então, agora, tudo isso, imagina, vai estar produzindo 100% em 2014, então a gente vai ter um aumento talvez mais que proporcional referente a 2013 para 2014. E por fim, na parte de distribuição, a gente já tem o nosso guidance de distribuição, o nosso guidance é de 31,5 centavos por ação, tá? Eu tenho que sempre falar do preço aqui agora. Tem que acostumar com o negócio de stock split aqui, mas a gente deve continuar nesse guidance até 2014, e quando a gente chegar depois de 2014, a gente deve mudar aí a nosso guidance, ou reformular. Vale lembrar duas coisas. A gente está num crescimento muito forte da empresa, então imaginar uma distribuição extra e tal, não seria prudente nesse momento, porque a gente tem a utilização do caixa para a companhia. E a segunda coisa é, olhando para o futuro, a gente vem distribuindo sempre mais do que os 25% requeridos aí de distribuição do lucro líquido, mas a verdade é que, dado o crescimento da empresa, esses 31 centavos por ação já vão bater nos 25 em breve, provavelmente entre 2014 e 2015. Então, o aumento natural da empresa vai levar ao aumento, se nada mais mudasse do que a gente estaria distribuindo, tá?
Eu só uma correção, desculpa, eu me referi à distribuição de dividendo, uma distribuição suplementar em função da venda do Iguatemi Rio.
Não, perfeito, eu entendi, mas a verdade é que a gente já deu o nosso guidance, E a gente vai seguir o guidance independente de ter vendido o Rio de Janeiro ou não, porque a gente tem utilização para o caixa que entrou do Rio de Janeiro.
Ok, ok. Obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos de Erissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Mais uma vez, então, eu agradeço a participação de todos aí nessa conferência do terceiro TRI 2012. Coloco o pessoal aí do Relações Investidor à disposição para qualquer pergunta adicional. E obrigado. Obrigado a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se conectar agora.